Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Parceria Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo IESA e KTO.com. Bibiana Dil.
Olá, muito boa noite, 10 horas e 7 minutos. Estamos chegando com o Estúdio Gaúcha dessa terça-feira, dia 28 de março de 2023. Vamos juntos até a meia-noite com tudo que é importante hoje aqui em Porto Alegre, aqui no estado, aqui no país. A gente te atualiza sobre o caso do torcedor colorado, aquele que invadiu o gramado. Te atualizamos sobre a South Summit, que começa amanhã, segunda edição, aqui em Porto Alegre. Tudo que é importante para ti está hoje aqui no Estúdio Gaúcha. Programa para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só na Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra e a variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita. Vem para Claro e faz seu multi. Do seu jeito, Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos começar atualizando as temperaturas, então, aqui no estado agora. Nós temos, nesse momento, 23 graus aqui em Porto Alegre. Temos 23 também no litoral norte, em Tramandaí e em Capão da Canoa. Indo para outras regiões do estado, são temperaturas bem parecidas hoje, a gente não tem grandes diferenças. Só Caxias do Sul, que está um pouquinho mais fresquinho, 20 graus agora lá na Serra, 22 em Santa Maria, centro do estado. Lá na Zona Sul, nós temos Pelotas com 21 graus, Rio Grande com 23, no Norte Gaúcho 21 graus e no Noroeste Santa Rosa tem 23 graus nesse momento e na Fronteira Oeste 23 graus. Então, pouca variação, né? Mais baixa aqui é de Caxias, 20, e 23 em várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Cléo Kuhn também para saber como é que ficam essas temperaturas, como é que fica o tempo, né, ao longo dos próximos dias aqui no estado. 10 horas e 9 minutos, a gente vai começar conversando com o Guilherme Milman, que vai retomar um pouquinho o caso para a gente daquele torcedor do Inter que no final de semana, né, protagonizou cenas lamentáveis, invadiu o campo com uma criança no colo, uma menininha, e a justiça rejeitou o pedido para que a filha desse torcedor seja levada para acolhimento, um pedido que tinha sido feito pelo Ministério Público, né, Milman? Boa noite.
Boa noite, Bibiana, boa noite a todos. É isso, esse pedido ele foi feito pelo Ministério Público e negado pelo juiz de direito Thiago Tuid Luiz, titular da Sexta Vara Cível do Foro da Comarca de Canoas. Segundo o magistrado, esse pedido não foi aceito porque ainda estão sendo apuradas as condições familiares dessa menina de 3 anos para que aí então se avalie se é necessário ou não aplicar essa medida. Por quê? Ao aceitar essa decisão, a justiça estaria determinando que a menina estivesse sob cuidados de uma instituição, ou seja, deixasse a família. Está sendo ainda apurado como é que é a relação dela com o pai, o torcedor que invadiu o campo, mas também com a mãe e com a avó materna. Vale lembrar, Bibiana, que esse não é o único pedido feito pelo Ministério Público. O MP fez ainda uma solicitação de medida protetiva para a criança e aí, se aceito, vai impedir ela de ficar próxima do pai. Essa providência ainda está sendo avaliada pela justiça. Hoje à tarde, o Tribunal de Justiça Gaúcho divulgou uma nota dizendo que solicitou a alguns órgãos ligados à proteção de crianças e adolescentes que iniciem diligências, tomem providências para entender, né, averiguar como é que era e como é que é a relação dessa menina com a sua família. Bom, relembrando o caso, esse homem de 33 anos é um torcedor do Inter que invadiu o gramado após a partida contra o Caxias na semifinal do Gauchão e, segurando ela no colo, agrediu um jogador do Caxias e também um repórter cinematográfico da RBS TV. Desde então, ele responde por 2 inquéritos da Polícia Civil. um por lesão corporal e invasão de campo e outro por submeter a filha a vexame e constrangimento. O homem prestou depoimento à polícia ainda na tarde de ontem, mas apenas na manhã de hoje a polícia divulgou detalhes desses relatos. O homem, segundo as autoridades, disse que entrou no campo com a intenção de proteger a filha de uma confusão na arquibancada e que teve o acesso facilitado pelos seguranças do Internacional. Nós entramos em contato com a defesa sobre essa decisão da justiça, que informou não ter ainda acesso à decisão. Já o Ministério Público afirmou que esse pedido de acolhimento foi requerido para, caso se efetivar, apenas considerando necessário. Portanto, os demais pedidos, como o da medida protetiva, seguem em análise e o Ministério Público garante que está acompanhando o curso do processo por parte do Tribunal de Justiça.
Guilherme, só para a gente deixar claro então para o ouvinte, a justiça rejeitou que a menina seja levada para acolhimento, mas a medida protetiva, essa ainda não teve decisão, né?
Exatamente. Essa medida protetiva ela será ainda avaliada. Muito por isso também o Tribunal de Justiça está acionando alguns órgãos para fazer diligências. Porque, no entendimento da justiça, só será necessário deixar a menina sob os cuidados de uma instituição se for comprovado que ela não possui condições de ter cuidado de algum familiar. Então, mesmo que se comprove que o pai não tenha condições de cuidar dela, mas a mãe, a avó ou outro familiar tenha, não será necessário levar a um acolhimento. E por isso, esse pedido foi rejeitado e da medida protetiva aí sim é um outro processo, um outro entendimento que ainda está em análise.
Perfeito. Obrigada, Guilherme Milman, atualizando esse caso aí que chocou, né? Não só o Rio Grande do Sul, mas o país como um todo. Essas imagens aí rodaram o Brasil, infelizmente, né? Imagens tristes do último final de semana. Lá na capa de GZH, notícias dessa noite, paralisação de montadoras preocupa o setor de produção de autopeças aqui no Rio Grande do Sul. Tem informações sobre a South Summit, que consolida a nova matriz econômica aqui em Porto Alegre e também no estado. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa feira de inovação que volta a acontecer aqui em Porto Alegre, né? A partir de amanhã, Porto Alegre recebe de novo essa feira. E tem outra notícia aqui em GZH na capa, que é justamente sobre esse caso que o Milman trazia agora. Mãe de criança envolvida em confusão no Beira-Rio disse que ficou apavorada ao ver a cena pela TV. Todas essas notícias, esses detalhes, estão lá na capa de GZH. Agora 10 horas e 14 minutos, a gente repassou há pouquinho as temperaturas. Deixa eu olhar de novo aqui, que eu já esqueci, 23 em Porto Alegre, se não me engano. 23 graus em Porto Alegre. Vamos falar de tempo, então? Vamos falar com o Cléo Kuhn. O Cléo Kuhn vai chegando pela primeira vez aqui no Estúdio Gaúcho para trazer para a gente os detalhes da previsão do tempo, de como é que fica para os próximos dias. Hein, Cléo? Boa noite.
Amigos do Estúdio Gaúcha, a previsão é de pancadas de chuva para esta quarta-feira no estado do Rio Grande do Sul. Bom, na maior parte dos prognósticos, a expectativa toda é que essa chuva venha mais para o período da tarde, embora a gente tenha alguns prognósticos que coloquem algumas pancadas de chuva no período da manhã. Mas enfim, a maior parte das pancadas de chuva é à tarde mesmo, especialmente por causa das temperaturas que estão sendo projetadas para o estado. A imensa maioria está projetando temperaturas acima de 30 graus ou muito perto de 30 graus para a maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Para a gente chegar nesse patamar, precisa ter alguns bons períodos de sol. Capital Gaúcha e região metropolitana é uma destas áreas, com temperaturas entre 30 e 31 graus. Tem alguns prognósticos colocando até 32 para a região metropolitana, se a instabilidade demorar um pouquinho mais a chegar. Tem previsão de temperatura de 30 graus para o centro do estado, para a fronteira oeste, para a região do Alto Uruguai e do Planalto, principalmente na área do Planalto, alto ali, com temperaturas entre 31 e 32 graus também. No sul do estado, 28, 29 graus de temperatura, região da campanha também neste mesmo patamar. Portanto, quarta-feira tem pancadas de chuva e a expectativa é que isso seja repicado também, ou seja, vamos repetir as pancadas de chuva na quarta, na quinta, com menor intensidade, é claro. Talvez a gente não tenha uma abrangência total do estado, pelo menos 60% dos municípios devem ter pancadas milímetros de chuva na quinta-feira. Então, tem chuva na quarta, uma chuva boa. Tem chuva na quinta, ela diminui de intensidade e diminui também a quantidade de municípios que vão ser atingidos. Mas depois a instabilidade recrudesce na sexta-feira, com bons volumes de chuva no estado. Sábado tem pancadas de chuva, principalmente na metade norte, no período da manhã, porque durante a tarde de sábado a chuva está indo embora. O tempo é seco para o domingo e também para a primeira metade da semana que vem aqui no estado.
Valeu, obrigada, Cléo Kuhn. Portanto, atenção aí para essas áreas que devem ter pancadas de chuva nessa quarta-feira. Agora, 10 horas e 17 minutos, 10 e 17. Nessa semana, a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, decidiu que o cálculo para pagamento de férias, FGTS, 13º e aviso prévio deve incorporar o valor de horas extras que é somado ao descanso semanal remunerado. A gente vai explicar o que, que essa decisão muda na prática. Inclusive, convido os ouvintes, pessoal que quiser participar e fazer, tirar dúvidas, mandar mensagem aqui pelo 996995218. A gente vai conversar com o Guilherme Vinte, advogado, trabalhista e também professor de Direito do Trabalho da Unicinos. Tudo bem, professor? Boa noite. Bem-vindo ao Estúdio Gaúcha.
Olá, muito boa noite, Bibiana. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Bom, professor, o objetivo aqui da nossa entrevista hoje é explicar essa decisão, né? Então, a partir de agora, o cálculo para pagamento de férias, FGTS e outros direitos trabalhistas passa a levar em conta essas horas extras feitas pelo empregado. O que, que muda e como isso envolve o DSR, né? Que é o descanso semanal remunerado?
Bom, vamos lá então. Tentar explicar isso de uma forma bem tranquila, para que as pessoas possam nos entender, né? O que é DSR, né? O descanso semanal remunerado, né? É o nosso popular domingo, né? Que é justamente o nosso dia de descanso. O que nós sempre tivemos, tá? Quando um empregado ele faz horas extras e isso se repete ao longo do tempo no contrato de trabalho, então nós dizemos que essas horas extras se tornaram habituais, tá? E essas horas extras habituais, elas passam a se incorporar no cálculo do salário desse empregado para fins de refletir nessas outras verbas. 13º, aviso prévio, fundo de garantia, né? Nas próprias férias também do empregado. Então, nós sempre tivemos a integração dessas verbas quando o empregado faz horas extras de forma corriqueira, rotineira, habitual. Aí, qual é a situação que efetivamente a gente está discutindo? Tá? Nós tínhamos uma orientação jurisprudencial do TST, de número 394, que dizia o seguinte: olha, se essa pessoa fez horas extras durante a semana, então quando eu vou pagar o domingo dela, que é o descanso semanal remunerado, eu também tenho que considerar no pagamento desse domingo o valor das horas extras que ela fez durante a semana. Mas, quando eu for pagar esse domingo, eu não preciso repercutir esse valor nas férias, no 13º, no aviso prévio, no fundo de garantia, porque senão é como se eu pagasse isso duas vezes. É? Vamos tentar explicar isso de uma forma matemática. É? Como é que eu tenho que fazer esse cálculo? É? Eu vou pegar o número de horas extras que essa pessoa, que esse trabalhador fez durante a semana, vou multiplicar pelo valor de uma hora de trabalho dessa pessoa e vou multiplicar esse resultado pelo adicional de hora extra, que é de 50%. Tá? Ou, se for nos domingos, 100%. Tá? Esse resultado, eu ainda tenho que multiplicar por 1/6, que é o quê? O pagamento do descanso semanal remunerado com as horas extras. 1/6 por quê? 7 dias da semana, 6 eu trabalho, 1 eu descanso. E aí então, a jurisprudência entendeu o seguinte: olha só, se eu já estou aqui pagando essas horas extras e estou integrando as horas extras no descanso semanal remunerado, eu não posso mais refletir isso em nada. E essa era a jurisprudência que não só o TST adotava, como os próprios tribunais regionais do trabalho adotavam. O nosso tribunal aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, também adotava esse entendimento. O que que acontece? Lá em 2017, o TRT5 de Brasília editou uma súmula contrária a essa orientação do TST, dizendo que isso não tem nada a ver com pagamento dobrado. O que que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho decide, então, fazer aquilo que a gente chama de uniformização da jurisprudência. E decide, então, tem que decidir, então, de uma maneira única. Tem ou não tem essa integração? Isso, então, vinha sendo debatido desde lá o ano de 2017. Agora, então, nesse ano de 2022, o TST muda essa sua orientação jurisprudencial de número 394 e adota um entendimento contrário ao que se tinha sempre até então. E diz o seguinte: bom, se eu vou ter que pagar o descanso semanal remunerado com o reflexo das horas extras, então eu também tenho que refletir esse valor no 13º, nas férias, no aviso prévio e no FGTS do empregado. É como se o tribunal dissesse o seguinte: são duas coisas distintas. Uma coisa é eu pagar o salário da pessoa, que é efetivamente o número de dias que ela trabalhou para mim no mês, e sem considerar descanso semanal remunerado. Outra coisa é eu pagar também o descanso semanal remunerado, as horas extras que eu fiz na semana, as horas extras que vão refletir nesse descanso e todas essas outras verbas. E aí o tribunal diz: bom, de fato, nós estávamos errados, porque matematicamente não se trata de um pagamento duplo. E aí o tribunal muda a sua orientação. E aí é claro que justamente o que surge é a dúvida, né?
Pois é, professor, só para a gente deixar claro, então, antes era considerado pagamento duplicado, hoje não é mais, o que para o trabalhador é uma boa notícia, né? Não sei se o impacto é tão significativo assim, mas para quem faz várias horas extras, imagino que seja mais significativo ainda, né?
Exatamente. E aí aqui a gente acaba pegando dois aspectos a partir dessa tua pergunta, né? Primeiro, a necessidade que as empresas têm de fiscalizar essa quantidade de horas extras que esses empregados fazem, né? E se isso já não está se tornando realmente, de fato, habitual, porque isso pode elevar a condenação a um patamar maior do que a gente tinha hoje, né? Mas a questão é a seguinte: bom, mas e se já existe um processo sobre isso? O que que eu faço, né? E aí o próprio Tribunal Superior do Trabalho fez aquilo que nós chamamos de modulação dos efeitos da sua decisão, para dizer o seguinte: olha só, esse nosso novo entendimento só vai ser aplicado para as horas extras que aconteçam a partir de 20 de março de 2023, que é a data do julgamento. Então, eu tenho duas situações aqui. Para as horas extras anteriores a 20 de março de 2023, eu não vou considerar esse novo entendimento. Ou seja, eu não vou duplicar o pagamento. Já para as horas extras a partir de 20 de março de 2023, para essa sim é que eu vou considerar esse novo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho.
Pois é, professor, eu pedi mensagens para os ouvintes aqui, né, quem tivesse alguma dúvida mandar, e o Paulo de Caxias do Sul mandou: como fica para quem já saiu do emprego? Não muda nada, né? A pessoa já saiu do emprego, já recebeu aquelas horas, não muda nada. A questão é, a semana passada, a partir de agora, essas horas passam a incidir, né?
Exatamente. Se a pessoa já saiu do emprego, né, ela tem 2 anos para ingressar com a ação, cobrando os últimos 5 da data que ela ingressa com a ação. Como muito provavelmente esse ouvinte, o Paulo, já deve ter saído do emprego antes de 20 de março, né, e não fez horas extras, portanto, já considerando esse novo contexto, no caso dele a gente vai aplicar a redação antiga, né, da OJ 394, considerando como bis in idem e, portanto, não havendo essa duplicidade de pagamento.
Professor, quem que a gente pode dizer que é beneficiado por essa mudança? Basicamente, todo mundo que é CLT e que, eventualmente, faz hora extra, né?
Não, exatamente. Assim, para que eu tenha o entendimento dessa orientação jurisprudencial aplicada, eu tenho que ser um empregado seletista, né, com a minha carteira assinada, né, ou então aquelas situações em que a pessoa não trabalha com carteira assinada e aí ela vai ter que ingressar com uma ação judicial pleiteando o seu vínculo empregatício e também daí ela vai poder, inclusive, pedir eventualmente essa questão aqui das horas extras já com a nova redação, se isso for a partir de 20 de março.
E isso muda, por exemplo, para quem tem aquelas horas extras chamadas de contratuais, né? Ou seja, regularmente faz horas extras ao longo da semana?
É que essa questão, na verdade, ela é inclusive nula, né? Porque não existe pré-contratação de horas extras. O próprio nome, né? Hora extraordinária, ela só vai acontecer, ela só pode acontecer quando existe algo extraordinário que faça com que aquele empregado tenha que trabalhar mais tempo naquele dia ou naquela semana. Então, se o meu contrato, quando eu sou admitido na empresa, já diz que eu vou fazer horas extras todos os dias, isso é nulo. Porque isso é uma cláusula considerada como não escrita. Ela é uma cláusula nula, inclusive, do contrato de trabalho.
Ah, perfeito. Tava dando uma olhada aqui nas mensagens dos ouvintes. O Leandro, aqui de Porto Alegre, mandou o seguinte. Funcionários com cargo de gestão, que não usam ponto eletrônico, mas trabalham sábado e domingo. Acho que não sei se tem relação direta com esse caso, né? Mas é a pergunta do Leandro, aqui de Porto Alegre.
A pergunta do Leandro ela é muito boa, mas na verdade, para eu aplicar essa questão do OJ, eu tenho que partir de um pressuposto anterior. Se a pessoa tem cargo de gestão, tá, e ela recebe uma gratificação de pelo menos 40% do valor do seu salário, ela não bate ponto. Ou seja, quando eu estou em cargo de gestão, eu sou um autoempregado. Eu estou em cargo de chefia, em cargo de direção, em cargo de gestão. Então, eu tenho um aumento salarial ou uma gratificação nesse valor de 40% que compensa as minhas horas extras. Como eu não bato ponto, então eu não sou remunerado pelas horas extras porque justamente eu ganho essa gratificação. Agora, se eu tenho um cargo de gestão e o meu empregador exige que mesmo assim eu bata ponto, ou se eu tenho um cargo de gestão e a minha gratificação ela é menor do que esses 40% e eu estou fazendo horas extras, aí sim eu vou poder cair no caso que a gente está falando, se estas horas extras, por exemplo, forem a partir de 20 de março de 2023.
Perfeito, estamos conversando aqui com um advogado trabalhista, professor de Direito do Trabalho da Unicinos, Guilherme Vint. Tem outros ouvintes mandando perguntas aqui. O Magnus, por exemplo, de Santa Maria, ele pergunta o seguinte, e quem fica de folga durante a semana? Acho que não muda nada, né, professor? Porque ele tem aquele descanso semanal, só que não no domingo, em outro dia. Então, da mesma forma, vai inferir, né? Se a pessoa fizer hora extra, vai passar a ser contado, contabilizado.
Exatamente, porque o descanso semanal remunerado ele é preferencialmente aos domingos, mas não existe uma obrigatoriedade, né? Eu posso ter esse meu descanso em outros dias da semana, né? Lembrando que se a pessoa ela é uma trabalhadora do comércio, né? De 3 em 3 semanas, pelo menos um dos descansos tem que ser no domingo.
Certo. O cálculo muda de acordo com a profissão, porque cada profissão tem um limite de horas por dia e a partir disso é considerado hora extra. Me parece, professor, assim, analisando, né, eu que sou totalmente leiga, o que conta é a hora extra que a pessoa faz. Então não interessa se ela faz um mínimo de 5, de 7, de 8 horas por dia. O que interessa aqui para essa nova regra é a partir do horário regular, né?
Não, exatamente. Essa tese, essa orientação jurisprudencial, ela não se aplica a só um determinado tipo de empregado. O que muda no cálculo, na verdade? Bom, a minha jornada de trabalho, que é o meu divisor de carga horária. Se eu faço 44 horas semanais, se eu faço 40, se eu faço 30, porque isso faz com que o meu salário mude, né? Então, o que reflete nesse cálculo? O meu próprio salário, a minha jornada e, claro, né, a quantidade de horas extras que eu faço naquela semana. Quanto mais horas extras eu fizer, mais isso vai repercutir no meu descanso semanal remunerado e, portanto, agora mais vai refletir no 13º, nas férias, no aviso prévio, e também no fundo de garantia desse trabalhador, né? Uma coisa aqui que, na verdade, tem que ser chamada aí atenção, né, é justamente para esse quantitativo da carga horária e para o valor do adicional de hora extra, tá? Porque geralmente, né, muitas categorias têm negociado isso nas suas convenções e nos seus acordos coletivos, de que, por exemplo, as duas primeiras horas extras o adicional é 50%, da terceira em diante o adicional é 100%. Ou, por exemplo, se as horas extras são no domingo, o valor é de 100% e não de 50%. Então, esses pontos é que podem fazer variar o cálculo, mas não o tipo de profissão da pessoa.
Mensagem aqui do Andrei. Minha ação de 7 a 8 horas... parece que é isso. Minha ação de 7 a 8 horas ficou anos no Tribunal Superior do Trabalho esperando essa decisão. Concluíram em 2017 pelo cálculo menor. Agora voltaram atrás, como é que fica meu caso? Mensagem do Andrei.
Justamente, como esse tema ficou desde 2017, esperando uma decisão definitiva do TST, e muitos processos, inclusive, que tramitavam em primeiro grau, né, que é o primeiro grau de jurisdição, né, nas varas do trabalho, alguns, inclusive, ficaram suspensos, aguardando um entendimento definitivo do TST. E aí, justamente, o que acontece? Se o TST não tivesse modulado os efeitos dessa decisão, tá? Ela valeria indistintamente para qualquer processo, inclusive para os processos em andamento e para aqueles que já tivessem sido julgados. Então, as pessoas que já tivessem tido um processo anterior e esse entendimento tivesse mudado, poderiam ingressar com uma nova ação para desconstituir as sentenças anteriores. E aí o tribunal não queria gerar essa insegurança jurídica, tá? Então, na verdade, o que eles fizeram? Colocaram na orientação o entendimento de que esse novo cálculo só para horas extras a partir de 20 de março de 2023. Então, se esse nosso ouvinte já tem uma ação tramitando na Justiça do Trabalho de horas extras que são, obviamente, anteriores a esse marco temporal, ele não vai ser atingido por esse aumento do valor das horas extras dele.
Tem muita gente perguntando aqui, até nem peguei os nomes dos ouvintes, mas tem muita gente perguntando sobre empresas que não pagam horas extras e que dão folga no banco de horas. Como é que fica nesses casos, professor?
Bom, aí aqui a gente já está partindo para uma outra situação. O que que acontece? Se eu trabalho no domingo, ou se eu trabalho no dia do meu descanso semanal remunerado, se eu trabalho no dia do feriado, o meu empregador, ou ele vai ter que pagar em dobro esse dia, ou ele vai ter que me conceder uma folga compensatória. Tá? O sistema do banco de horas, ele é um sistema legal. A CLT prevê o banco de horas e ele vai me dizer o seguinte, duas situações. Se o meu banco de horas, ele é feito por um acordo ou convenção coletiva, ou seja, quando tem participação do sindicato, então o meu empregador tem até um ano para me conceder folgas compensatórias. Se o meu banco de horas ele é feito por um acordo individual, ou seja, eu diretamente com o meu empregador, então ele tem que me conceder a folga em 6 meses. Tá? Onde é que eu posso ter a situação aqui desse caso aplicado ao banco de horas? Vamos supor que eu tenho horas extras depois de 20 de março de 2023 e estas horas estão indo para o banco. Então, lá, se eu for despedido, o meu empregador tem que me pagar essas horas extras que ficaram lá no meu banco com o valor do meu salário lá no dia em que eu for despedido. Se eu quiser discutir algo aqui, aí eu vou ter que entrar com uma ação, discutir a nulidade desse banco de horas, para daí poder receber essas horas extras com os reflexos novos da OJ. Porque a regra é a seguinte, se eu tenho banco de horas, a conta ela é relógio, ela é matemática. Eu tenho lá 15 horas extras, eu tenho 15 horas de folga para tirar do banco. Tá? Então o banco de horas por si só não vai influenciar nessa questão.
Tem uma mensagem aqui da Silvia, perguntou como é que fica empregada doméstica, entra na mesma regra, né? Se for seletista, fica na mesma regra, né, professor?
A empregada doméstica, na verdade, ela não se sujeita às regras da CLT, porque existe legislação própria, né, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Tá? É claro que, jurisprudencialmente, muitas vezes os tribunais adotam a mesma interpretação para situações CLT aos domésticos. Ah, então, nesse caso aqui, a gente vai precisar ver como é que a jurisprudência mesmo vai se comportar para o caso dos domésticos e se vai aplicar esse entendimento também a esse tipo de contrato.
Perfeito. Tem uma mensagem que também o ouvinte não se identificou, pergunta para cargos no serviço público, cargos de confiança, seja municipal, estadual ou da União.
Estas pessoas não são atingidas porque o regime jurídico dos cargos em comissão não são, como regra, seletistas, né? A não ser que a pessoa tenha um regime jurídico próprio definido em lei e esse regime esteja equiparando esses cargos ao sistema CLT, não são atingidas por essa situação porque não são empregados seletistas, são cargos de livre nomeação e exoneração.
Ah, perfeito. Só para a gente fechar, então, professor... Essa decisão, o senhor disse que já estava sendo discutida, né? Ela pode mudar novamente em algum momento? O fato de ser decisão do Tribunal Superior significa que, pelo menos por um tempo, vai permanecer assim? O que, que a gente pode dizer assim para o futuro?
Olha, dificilmente a gente vai ter uma mudança nisso aqui, porque ela é tomada pelo Tribunal Pleno do TST, né? Então, aqui a gente teve, na verdade, a gente tinha a pergunta. Se perguntou para o TST, TST... Tem ou não tem, de fato, essa integração? Né? E agora o TST termina com essa dúvida, dando um julgamento pelo seu tribunal pleno naquilo que a gente chama de incidente de recurso repetitivo. Ou seja, eles sanaram o problema, sanaram a dúvida. Então, dificilmente nós teremos agora uma mudança nesse entendimento.
Tá certo. Advogado trabalhista, professor de Direito do Trabalho da Unicinos, Guilherme Vinte, obrigada pela participação aqui no Estúdio Gaúcha e por ter nos ajudado a esclarecer essa nova regra trabalhista. Boa noite para o senhor.
Muito boa noite, muito obrigado.
Valeu, obrigada. Professor de Direito do Trabalho da Unicinos, Guilherme Vinte, conversando conosco aqui. Teve pessoal que mandou perguntas de casos muito particulares, né, mas tentei repassar a maioria, considerando, né, o que a galera mandou aqui no WhatsApp da Gaúcha e o que a gente podia agrupar de dúvidas em comum. Agora 10 horas e 38 minutos, a gente vai para o intervalo. Em seguidinha tem mais Estúdio Gaúcha. Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, nessa terça-feira, dia 28 de março. Estúdio Gaúcha para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só na Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra e a variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita, vem para Claro e faz seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E KTO.com, onde a diversão acontece. O jogo da Argentina, né? Amistoso, que estava acontecendo agora à noite. A Argentina ganhou por 7-0. Gols de Messi, Nicolás Gonzalez, Messi de novo, Enzo Fernandes, Messi, Di Maria e Montiel. Os gols da Argentina nessa noite. Agora 10 horas e 41 minutos, 10 e 42 na verdade, 10 horas e 42 minutos, a gente vai falar com a Letícia Mendes porque foi encerrado o primeiro dia do júri de 3 réus por ataque a judeus aqui em Porto Alegre. Letícia.
Boa noite. Então, foi realizado nesta terça-feira o primeiro dia desse julgamento de 3 réus pelo ataque a judeus que aconteceu aqui em Porto Alegre no ano de 2005, mais precisamente no mês de maio, portanto aí há quase 18 anos. Estão sendo julgados os réus Valmir Dias da Silva Machado Júnior, o Israel Andriotti da Silva e também o Leandro Maurício Patino Brown. O Leandro, inclusive, é o único réu que não está presente no júri. Esses três réus, eles chegaram a ser presos na época do crime e ficaram cerca de 100 dias presos e depois foram libertados. Eles atualmente respondem por esse processo em liberdade. Só para retomar para os nossos ouvintes, como é que se deu esse primeiro dia de julgamento? Inicialmente, durante a manhã, esse júri ocorre aqui no Fórum Central de Porto Alegre. Inicialmente, pela manhã, foi realizado o sorteio dos jurados, né? Foram sorteados os nomes de 3 mulheres e 4 homens para integrar o Conselho de Sentença. Conselho de Sentença é esse que vai decidir se esses réus são ou não culpados por esse crime. Na sequência, os jurados ouviram alguns áudios que foram exibidos tanto pelo Ministério Público, pela acusação, como pela defesa. E somente no início da tarde é que foi dado, então, o início aos depoimentos. Esse iniciou, claro, com os depoimentos das vítimas, as oitivas das vítimas. São 3 vítimas nesse caso. A primeira delas a ser ouvida foi o Rodrigo Mateus, de 34 anos. O Rodrigo, que atualmente ele vive em Israel, ele deu um depoimento um pouco mais longo. Ele falou, claro, sobre o trauma gerado por essas agressões. Lembrando que, segundo o Ministério Público, esse crime, ele foi motivado, né? Ele foi realizado por um grupo skinhead com ideologia neonazista que atacou esses 3 judeus no bairro Cidade Baixa. Essas pessoas eram 3 jovens, 3 estudantes que estavam próximos de um bar ali na esquina entre a Lima Silva e a República. E um deles teve os ferimentos mais graves, que foi, no caso, o Rodrigo Mateus, que foi a primeira vítima a ser ouvida no dia de hoje. O Rodrigo, inclusive, disse que essa é uma cicatriz que nunca mais sai, falando sobre o trauma que ele sofreu. Logo na sequência foram ouvidas os outros dois, né, as outras 2 pessoas que foram atacadas, o Edson Santana Júnior e também o Alan Gipstein. Nós, da imprensa, não podemos acompanhar os depoimentos deles, né, a pedido das vítimas. Eles pediram que não fosse acompanhado, mas a gente conseguiu ter acesso a alguns trechos desses depoimentos, graças ao trabalho ali do Tribunal de Justiça, da assessoria de imprensa, por isso que a gente conseguiu relatar aqui para vocês. Deu seguimento ao julgamento e à noite iniciaram os depoimentos das testemunhas de acusação. Agora à noite foram ouvidos 2 médicos que na época eles ainda eram estudantes de medicina, eles estavam ali nas proximidades e esses 2 médicos relataram que presenciaram essas agressões e viram um grupo, eles chamaram de um grupo paramilitar, bastante organizado, ali usando uniformizado, que estavam agredindo. Eles viram as agressões contra o Rodrigo, não contra as 3 vítimas. Eles relataram que realmente, né, era uma ação bastante bárbara, assim, horrorosa. Um dos médicos disse que realmente era um espancamento muito grave. Os 2 relataram isso, falaram sobre o momento em que o Rodrigo foi socorrido, que ele estava, claro, com ferimentos bastante graves. Ao término dessas 2 oitivas das testemunhas de acusação, o judiciário decidiu, então, encerrar o julgamento na noite desta terça-feira, a sessão desta terça-feira, e retomar a sessão nessa quarta-feira, às 8:30 da manhã. Lembrando que ainda restam mais 9 testemunhas para serem ouvidas. Dessas, são 3 testemunhas de acusação e mais 6 de defesa. Depois disso, ainda é necessário interrogar os réus e, na sequência, então, iniciarão os debates entre acusação e defesa. E, por fim, claro, cabe aos jurados decidir o desfecho desse caso. A expectativa é de que esse júri dure pelo menos 3 dias, portanto, ele encerraria no mínimo na quinta-feira, podendo chegar até sexta-feira. Em relação ao que dizem as defesas, nós ouvimos a defesa do réu Valmir e também do réu Israel, e eles negam que os seus clientes tenham participação nessas agressões. Já em relação à defesa do Leandro, a defesa dele optou por não se manifestar neste momento. Enfim, nós vamos seguir acompanhando todos os desdobramentos desse júri e trazendo, claro, o resultado para os nossos ouvintes aqui da Rádio Gaúcha.
Valeu, obrigada. Letícia Mendes acompanhando esse júri de um caso que chamou atenção, né, aqui em Porto Alegre, mas que deve se estender aí por mais alguns dias para que a gente possa saber o desfecho. Agora, 10 horas e 47 minutos, vamos falar com o Jean Peixoto, porque garis encontraram um corpo embaixo de um viaduto no bairro São João, aqui em Porto Alegre, pertinho ou na BR-116, né, Jean? Boa noite.
Boa noite, Bibiana. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Exatamente, foi no viaduto próximo ao aeroporto Salgado Filho, na tarde de hoje. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o cadáver, que aparentava ser de um homem, foi encontrado pelos garis que estavam trabalhando no local por volta de 4 horas da tarde. O local onde ele foi encontrado fica próximo ao quilômetro 2 da BR-116, no sentido capital interior. A Polícia Civil e a Brigada Militar também foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Daniel Araújo, com quem eu conversei, o corpo não aparentava ter marcas de violência e estava em avançado estado de putrefação, o que deve dificultar a identificação. O corpo foi removido do local pelo Instituto Geral de Perícias, que foi acionado pela Polícia Civil, no finalzinho da tarde, e a identificação vai depender aí da conclusão dessas análises de DNA, Bibiana.
Tá certo. Valeu. Obrigada, Jean Peixoto, com os detalhes desse caso registrado aqui no bairro São João, pertinho do aeroporto, em Porto Alegre. Vamos agora falar com o Guilherme Milman, daqui a pouquinho ele entra conosco no Notícia na Hora Certa, mas traz para a gente a informação sobre a South Summit. Começa amanhã aqui em Porto Alegre, segunda edição, né? Segunda vez que a feira, aliás, que Porto Alegre recebe essa feira, vai ter palestras, também o início das competições de startups, né, Milman? Mais uma vez, boa noite.
Boa noite novamente. Pois é, vão ser 3 dias, começa amanhã, vai até sexta-feira, segunda edição de um dos maiores eventos de inovação do mundo aqui em Porto Alegre e, assim como no ano passado, ocorre no Cais Mauá. Esse evento promete ser um catalisador de investimentos e de novidades, ainda mais qualificado do que foi no ano passado. Esse é um dos principais objetivos do evento, é ser ainda melhor e mais importante para o setor de inovação do que a edição de 2022. Amanhã, primeiro dia do evento, já teremos diversas atrações, são 8 palcos que vão estar espalhados pelo CAIS, e além de algumas palestras mais aguardadas, como a da empresária Luiza Helena Trajano, que é dona da Magazine Luiza, e também do banqueiro André Esteves, também terão início as esperadas competições de startups, que você mencionou, Bibiana. A palestra oficial de abertura dessa edição do South Summit vai começar às 9 horas da manhã, na chamada Arena Stage, e deve durar cerca de 20 minutos. O painel terá 8 pessoas, 8 palestrantes, entre organizadores do evento, gestores públicos e atores da iniciativa privada. Um dos painéis de destaque que ocorre na manhã de amanhã é sobre o empreendedorismo feminino, também no Arena Stage, que começa um pouquinho depois da palestra de abertura, às 9h20 da manhã, com previsão de duração de 25 minutos. Outro painel que é muito aguardado nessa primeira manhã de South Summit vai abordar alguma das principais tendências atuais dentro da inovação digital e será no Corner Stage, com início às 9h30 da manhã, e uma duração prevista de 35 minutos. Ainda na manhã dessa quarta, vai ter o início da competição de startups, das 10 às 11 da manhã. Ocorre a primeira rodada da categoria Indústria 5.0. Essa competição tem 5 rodadas, nas quais as 50 finalistas já escolhidas ficam distribuídas por diferentes temas. As vencedoras vão receber premiações de destaque mais sustentável, mais escalável, mais inovadora e melhor time. Bom, no final da tarde, 6h30 da tarde, tem previsão de 1 hora de duração, um novo painel para reforçar a abertura oficial dos trabalhos do South Summit, que ocorre também na Arena Stage. E além disso tudo, Bibiana, das atrações que vão ter ao longo do dia, dessas palestras e da competição, também estão previstas atividades noturnas, incluindo ações artísticas, culturais e musicais, que ocorrem a partir da noite de amanhã. Lá em GZH tem ali completinha a programação, inclusive não vai acontecer no Cais Mauá, vai ser no quarto distrito, junto ali ao DC Shopping, e a programação completa dessas atrações musicais o ouvinte pode encontrar lá em GZH, portanto amanhã a partir das 9 horas começa oficialmente a Feira de Inovação aqui de Porto Alegre, South Summit, que vai até na próxima sexta.
Valeu, obrigada Guilherme Milman, todo o serviço aí desse início da South Summit aqui na capital, né? Você encontra também lá em GZH, como disse o Milman, na capa, por exemplo, tem aqui, ó, South Summit consolida nova matriz econômica em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul. A Night Summit traz atrações artísticas, gastronomia e festas para os participantes da feira e a dupla que viabilizou a vinda dessa feira de inovação aqui para Porto Alegre. Segunda vez que a cidade recebe a South Summit e que tem um papel bastante importante, né, justamente para essa consolidação de Porto Alegre e também do Rio Grande do Sul na inovação, né, Marta Esfredo? Comenta para a gente esse assunto, por favor. Boa noite.
Boa noite, Bibiana. Boa noite a todos. Menos de um ano depois da primeira edição, já estamos começando a ver amanhã a segunda edição do South Summit em Porto Alegre. No ano passado, quando tudo começou, já havia expectativa de que fosse realizada ali por perto do aniversário da capital gaúcha, mas não foi possível. Neste ano foi, inclusive porque a percepção sobre a importância dessa feira de inovação mudou muito com a sua própria realização. É curioso, eu procuro ter uma atenção ligada para essa área há bastante tempo, há coisa como uns 5, 6 anos, e é interessante a gente ver como a percepção, especialmente de quem não é desse segmento, mudou desde a realização do primeiro South Summit em Porto Alegre e esse momento. Aumentou muito a percepção de que é preciso a gente prestar atenção no que está acontecendo nesse ecossistema, dar atenção no sentido de viabilizar financiamento, dar atenção no sentido de mostrar o que essa galera nova está apresentando em termos de solução para as economias, para as empresas, para a vida cotidiana, para uma série de coisas. E é importante a gente dizer também que inovação não é só tecnologia. Inovação significa pensar soluções diferentes para problemas que seguem nos acompanhando, como a gente sempre brinca no meio jornalístico, pelo menos um problema por dia aparece. Então é importante que nesse mesmo ritmo surjam empresas, pessoas dedicadas a tentar resolvê-los. Então é muito esse o foco. E tem uma definição de inovação que eu também gosto muito e acho que é importante a gente destacar nesse momento, que inovação não é só tratar velhos problemas de maneira nova. Esta maneira nova depende muito de ter gente diferente pensando nessa solução. E quando a gente fala em gente diferente, isso abriga um conceito que é bem importante, que é a diversidade. Se não tiver pessoas que têm experiências de vida diferente, que têm trajetórias de vida diferente, não saem coisas novas. Então é importante a gente entender que a inovação nesse momento abraça a diversidade, e é isso que a gente vai ver a partir de amanhã lá no Cais do Porto e um pouquinho mais espalhado por toda a cidade. É importante a gente observar também que essa feira acontece num momento em que esse segmento está sendo bastante desafiado. Houve um momento de redução, está acontecendo ainda um momento de redução de pessoal nas Big Techs, está havendo um estreitamento do financiamento para esse tipo de projeto, mas é importante observar que mesmo quem aponta que isso está acontecendo, vê nisso uma oportunidade. Qual é a oportunidade? De selecionar melhor os projetos, de ser mais criterioso na escolha e de ser mais preciso no foco que se dá aos vários projetos de inovação que existem no Estado, no Brasil, no mundo. O que é importante? Dar visibilidade para isso, dar diversidade na discussão das soluções e também se divertir um pouquinho. Diversidade e diversão também andam juntas. Vai ter uma ampla programação cultural e uma programação que tem muito foco nas conexões, ou seja, as pessoas se encontrarem para pensarem juntas em soluções para os problemas que, como a gente já disse, nascem todos os dias. Boa noite a todos.
Boa noite, Marta Esfredo, trazendo para a gente informações sobre a South Summit, começando amanhã aqui na capital, que promete realmente atrair bastante gente à feira. Agora 10 horas e 57 minutos, WhatsApp da Gaúcha, 99699-5218. Algumas pessoas mandaram mensagens aqui. O Cássio Curso está na escuta, lá em Pelotas, bairro Fragata. Tem mensagem também da Noeli, de Bento Gonçalves. Diz que por lá o céu está limpo, temperatura de 22 graus. E o Marcos Vinícius, sempre ligadinho no Estúdio Gaúcha, manda um abraço e bom programa. E complementa com a mensagem, né? Da Alegrêmio, sábado, gol do Soares. Mensagem do Marcos Vinícius aqui no WhatsApp da Gaúcha. Antes do Notícia na Hora Certa, vamos acionar Rafael Fávero, homem que mantinha mãe em cárcere privado em Gravataí, vai responder o inquérito em liberdade, Fávero.
Boa noite, Bibiana.
Boa noite.
A decisão judicial que concedeu a liberdade também prevê uma série de medidas restritivas para o filho, que tem 49 anos. Ele está proibido de manter qualquer tipo de contato com a mãe. Além disso, precisa se apresentar periodicamente ao Fórum de Gravataí. A mãe dele, de 82 anos, passou por exames médicos e agora está em uma instituição de longa permanência de idosos, em uma vaga garantida pela Prefeitura de Gravataí. O filho admitiu ser o responsável por manter a mãe em um baú de caminhão que funcionava como um container onde a vítima vivia. Ela foi encontrada por policiais na quinta-feira passada. O espaço não tinha chuveiro, acesso à rede de esgoto e também à energia elétrica. O filho chegou a ser preso em flagrante por cárcere privado e por não prover as necessidades básicas da idosa. A informação inicial era que a idosa estava no container há pelo menos 10 meses, mas devido à quantidade de lixo acumulado no local, a Polícia Civil já trabalha com a hipótese de que ela estava no container há 5 ou 6 anos. O inquérito, até o momento, é conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas. Eram os policiais de Canoas que estavam em Gravataí em diligências envolvendo outra situação, e eles foram avisados por moradores de que a idosa se encontrava naquela condição degradante. Eles foram até o local, que fica no bairro Barnabé, e realizaram o resgate da mulher. Mas, nos próximos dias, o inquérito vai ser encaminhado para a Polícia Civil de Gravataí. Mais informações sobre essa história e também mais detalhes sobre as condições nas quais a idosa era mantida, os ouvintes podem conferir lá em GZH.
Obrigada, Rafael Fávero. Vamos para o Notícia na Hora Certa. Em seguida, retornamos com mais Estúdio Gaúcha.
Você está ouvindo Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Bibiana Dil.
11 horas e 4 minutos, estamos de volta com o Estúdio Gaúcha para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só na loja Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra e a variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita. Vem para Claro e faça seu multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Grupo IESA, que está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E KTO.com, onde a diversão acontece. Agora a gente vai conversar com a Gisele Leblen, colunista de Zero Hora. Ela que conseguiu conversar com o presidente da cooperativa Langiru, Dirceu Bayer. A empresa está em crise, tem uma dívida de aproximadamente 800 milhões de reais. E na semana passada, a justiça determinou a apreensão de bens da cooperativa devido ao não pagamento da parcela de um empréstimo. Cooperativa Langiru, que deu início à rodada de detalhamento das propostas de reestruturação nessa semana. E a Gisele Leva então traz detalhes da situação da Langiru, também da conversa que ela teve com o presidente. Isso porque esse é um assunto que tem bastante impacto no agronegócio, né, Gisele? Boa noite.
Boa noite, Bibiana. Boa noite também para os nossos ouvintes. A gente vai trazer um assunto aí muito importante aqui no Rio Grande do Sul para o agro, que é a situação da cooperativa Langiru, que tem sede em Teutônia, no Vale do Taquari. Nesta quinta-feira, a cooperativa tem um capítulo importante deste momento atual, que é a assembleia com os seus associados, são 5.709 associados, e que vão avaliar, entre outros itens, a parceria que está sendo proposta com duas empresas chinesas interessadas na área de produção de aves, suínos e também bovinos, além da fábrica de ração. O presidente da cooperativa, Dirceu Baier, conversou comigo hoje na parte da tarde, falou um pouco sobre esse momento da cooperativa. Vamos conferir um trechinho do que ele disse.
O momento agora é de união. Diante da dificuldade do segmento e não tem perspectiva das carnes para os próximos meses, né, nós resolvemos agora encarar de frente o problema, né, por mais que isso nos cause dificuldade no caixa, porque tem menos mercadorias vendidas, né, menos caixa, portanto, que nós nos encolhemos bastante, né? Temos dificuldade de caixa, mas temos melhora contábil nos nossos balanços. Né? Então, nós optamos por essa opção, de melhorar nosso resultado contábil para não precisarmos chegar no final do ano de novo com prejuízo. Né? Então, essa parceria vai vir do Diligence, né? Depois de nós assinarmos o ok dos associados na Assembleia, vai vir uma comitiva de chineses para cá. Vão fazer essa diligência, que é uma investigação, conhecer toda a Langiru, todas as plantas, enfim, todos os balanços da Langiru, quer dizer, é um raio-x total da Langiru, né? Para depois decidirem percentuais também, bom, a gente vai ter que negociar isso depois.
Presidente da cooperativa também falou sobre quais serão os próximos passos caso os associados deem o aval para essa parceria, que aí envolve todo um processo a ser um rito a ser cumprido pela empresa, pelas empresas chinesas, a ITG e a IJJT, que tem entre no seu portfólio uma empresa que trabalha com a proteína animal. E aí é justamente nessa convergência, nessa sinergia de interesses, os chineses interessados na estrutura da cooperativa e a cooperativa buscando uma forma, então, de fazer frente a essa dívida, que é uma dívida, que um prejuízo que em 2022 somou 780 milhões de reais. E foi para destacar a importância dentro do que eles classificam, do que a direção da cooperativa classifica como uma reestruturação necessária para fazer frente a este momento, que é um momento que foi trazido por uma conjunção de fatores, incluindo aí o alto custo para a produção de proteína animal. E é sobre essa etapa, então, em razão dessa parceria, da importância dessa parceria, que foram feitas reuniões detalhando esse plano de parceria com os associados. E é tudo isso que vai estar sendo avaliado também na Assembleia.
Por isso nós já começamos um programa de reestruturação, que visa justamente a correção disso aí. Então já começou no ano passado, nós reduzimos o alojamento, por exemplo, para diminuir o prejuízo. Nós tínhamos bem consciente disso, porque por causa disso nós implantamos nosso programa de reestruturação. Os dois últimos anos foram muito prejudiciais para proteína animal, aves e suínos. Mas também nós não poderíamos simplesmente zerar isso. Como é que ficaria nossos associados que fizeram investimentos?
Claro.
Então, acho que no momento certo nós fizemos isso. Né? Os associados até agora não tiveram prejuízo maior, porque ainda tiveram renda do trabalho deles, né? Mas agora chegou o momento que nós temos que achar uma solução. Esse alerta, não precisam eles nos alertar. Nós já sabíamos disso aí, né? Porque o prejuízo de 400 milhões nos dois últimos anos é um alerta mais do que evidente. Não precisa eles agora dizer, nós alertamos, e que não precisa, nós temos gestão para enxergar isso.
A gente vai seguir acompanhando, então, esse assunto, porque a Langiru, de fato, tem um peso, uma das principais cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, teve um faturamento aí no ano passado de 2 bilhões 760 milhões e é um motor da economia local do Vale do Taquari. Ainda conforme a entrevista com o presidente da cooperativa, Dirceu Baier, existe um plano B, caso os associados decidam pela não aprovação da parceria.
Valeu, obrigada Gisele Leblen. As informações sobre essa conversa que ela teve com o presidente da Langiru já estão lá na coluna dela, lá em GZH. A Langiru não está quebrada, diz presidente da cooperativa. Agora 11 horas e 11 minutos, 11:11, nós voltamos à redação de GZH. Nosso repórter, editor Guilherme Milman participando bastante conosco hoje aqui no Estúdio Gaúcha e falando sobre os casos de dengue, Milman, contraídos aqui em Porto Alegre, que aumentaram cerca de 75% em uma semana.
Pois é, são aqueles chamados casos autóctones, que tiveram um aumento de 75,5% aqui na capital gaúcha apenas em 7 dias. Os dados estão no Boletim Informativo da Dengue, divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. O número de casos contraídos dentro da cidade saltou de 45 para 79. Esses dados foram extraídos do Banco de Sistemas de Informação de Agravos de Notificação e estão sujeitos à revisão pela Diretoria de Vigilância em Saúde. No total, a capital já contabiliza 98 casos da doença, contando os contraídos dentro e fora da cidade. Importante a gente deixar claro que esse aumento de 75% diz respeito aos casos contraídos em Porto Alegre, né, vindos de contaminações aqui da capital. Desde o início do ano, a capital gaúcha teve 709 notificações, das quais 357 seguem em investigação em laboratório. Outras 154 já foram descartadas. Bibiana.
Valeu, Guilherme Milman. E uma outra doença, né, que foi bastante falada, impactou bastante os nossos últimos anos, a Covid-19. Claro que a gente tem uma situação muito melhor hoje, né? Deu uma desacelerada significativa no número de contágios pela doença, mas o Brasil chegou a 700 mil mortos por coronavírus, Fernanda Bagatini.
O Brasil superou as 700 mil mortes decorrentes da Covid-19, de acordo com a última atualização dos dados oficiais do Ministério da Saúde nesta terça-feira. A marca foi atingida mais de um ano depois dos 650 mil óbitos registrados em 2 de março de 2022. Esse é o maior intervalo entre um número fechado e outro desde o início da crise sanitária. No total, são 700.239 óbitos acumulados entre mais de 37 milhões de contaminações no Brasil, o que coloca o país como o segundo com o maior índice de vítimas fatais no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que contabiliza mais de 1 milhão de mortes. Entre os óbitos em território brasileiro, 41.961 foram no Rio Grande do Sul. Para a Rádio Gaúcha, Fernanda Bagatini.
Obrigada, Fernanda Bagatini, nossa chefe de reportagem, trazendo os detalhes, né, de mais essa marca que o Brasil alcançou. Agora a gente fala com a Karine Dalla Valle. Municípios do Litoral Norte estão enfrentando falta de vagas em escolas. Karine, boa noite.
Boa noite, Bibiana. Em Capão da Canoa, quase 700 crianças e adolescentes estão na fila de espera para a educação infantil e para o ensino fundamental da rede pública municipal, segundo informou a Secretaria de Educação do município, que atribui esse problema ao aumento da população. A Secretaria também disse que vai tentar adequar salas de aulas para conseguir mais vagas até o dia 31 de março. Se não conseguir, novas turmas terão de ser abertas posteriormente. O Conselho Tutelar de Capão da Canoa informou que está ciente do problema da escassez de vagas em escolas e fez representação judicial junto ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, informou que ajuizou uma ação civil pública contra o município de Capão da Canoa e o Estado do Rio Grande do Sul, visando obter decisão para garantir o direito de acesso à educação para crianças e adolescentes nas modalidades pré-escola e ensino fundamental. Em Tramandaí, aproximadamente 120 crianças esperavam por uma vaga no início do ano letivo, principalmente para o ensino fundamental. Segundo a Secretaria de Educação de Tramandaí, agora somente 35 crianças aguardam na fila. Em Torres, há 248 crianças na lista de espera para a educação infantil, mais precisamente para a faixa etária dos 0 aos 3 anos. A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, a SEDUC, confirma que o problema da falta de vagas se deve ao aumento populacional no litoral norte e emitiu uma nota reportagem da Rádio Gaúcha dizendo que todos os alunos serão devidamente atendidos e matriculados conforme disponibilidade das redes municipais e estadual.
Obrigada, Karine Dalla Valle. Agora a gente fala com o Gabriel Jacobsen. Governos do Rio Grande do Sul e da Bahia articulam ações conjuntas para evitar novos casos de trabalho similar à escravidão.
O governo do Rio Grande do Sul e o governo da Bahia realizaram uma reunião na tarde desta terça-feira em Porto Alegre para articular ações conjuntas para prevenir novos casos de trabalho análogo à escravidão. No encontro, o governo gaúcho apresentou ao governo da Bahia as ações que foram adotadas pelo Estado até aqui, desde a descoberta de mais de 200 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão na Serra Gaúcha. A maior parte dos trabalhadores resgatados naquela operação eram oriundos da Bahia. Na entrada da reunião desta terça, no Palácio Piratini, o secretário de Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, defendeu que os dois estados trabalhem juntos em ações de conscientização e na troca de informações policiais sobre casos de trabalho análogo à escravidão. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
Obrigada, Gabriel Jacobsen. Agora, 11 horas e 17 minutos. Aqui pelo WhatsApp tem mensagem do Carlos de Nova Petrópolis, está na escuta. O Ivanor perguntou onde é que está a Viviana Fronza. Ivanor, a Viviana está apresentando durante um tempo o Gaúcha Mais. Enquanto nós temos a Kelly Matos em licença maternidade, o Leandro Stout também está, não está no Gaúcha Mais, né? Está pela manhã. Então a Viviana está apresentando diariamente o Gaúcha Mais, que começa às 3 horas da tarde e vai até às 4h30. E o Valdecir Martini diz que lá em Maximiliano de Almeida, o tempo está com nuvens, quente e com cara de que vem chuva por aí. 11 horas e 18 minutos, a gente vai para o intervalo e em seguidinha retornamos. Horas e 20 minutos, de volta com o Estúdio Gaúcha para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só na Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra e a variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita. Vem para Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E KTO.com, onde a diversão acontece. Agora nós voltamos à redação de GZH para falar com o Guilherme Nilman, porque 100 quilos de maconha foram apreendidos em Santo Antônio da Patrulha, Milman.
Isso, uma ação de agora à noite, conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Os policiais abordaram um veículo Astra que trafegava na RS-474, próximo ao quilômetro 26, que foi abordado por uma equipe da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar, junto com policiais da Polícia Rodoviária Federal, que localizaram dentro do carro essa quantia de quase 100 quilos de maconha. O condutor do carro era um homem de 29 anos que já tinha antecedentes policiais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Junto com ele estava uma mulher de 22 anos. A droga apreendida estava sendo transportada para Capão da Canoa, segundo as informações da polícia. A dupla foi presa e encaminhada para a delegacia de polícia, Bibiana.
Obrigada, Guilherme Milman. Agora 11h22. Vamos atualizar a temperatura aqui na capital agora. Abrindo aqui, estava 23 antes, permanece, 23 graus agora aqui na capital. A mais baixa que nós temos no momento é em Caxias do Sul, porque estava 20 no comecinho do programa e agora 19 graus lá em Caxias. Agora 11h22, a gente vai para o Giro do Interior. Começando para falar com o Lucas Abate, Justiça Federal suspende a aplicação de agrotóxico com avião em propriedade rural de Tapes.
A decisão é em caráter liminar e tem prazo indeterminado até segunda ordem. O argumento para a suspensão é de que a aplicação não seguiu regras e os produtos foram levados pelo vento para plantações orgânicas e para uma área de preservação permanente. Segundo o Instituto Preservar, que moveu a ação, a Driva chegou a suspender a comercialização de hortaliças por produtores orgânicos em outubro do ano passado. Além da suspensão dos trabalhos, a Justiça deu prazo de 30 dias para que a União apresente o resultado de análises no local e determinou que o arrendatário e a proprietária da área e a empresa de aviação apresentem os relatórios de voos.
Valeu, Lucas Abate. E a Polícia Federal está investigando como benefício previdenciário de um homem foi sacado durante 10 anos após a morte dele na Ion Cursino.
Agentes da Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria cumpriram nesta terça-feira 3 mandados de busca e apreensão no município de Faxinal do Soturno, também na região central. Os mandados judiciais foram cumpridos na casa de uma mulher suspeita de ter ficado com o dinheiro de um benefício social pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social ao seu pai, que morreu em 2011. O prejuízo estimado é de R$140 mil. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a investigação começou em dezembro de 2021, quando houve a suspeita pelo fato de um homem ter ido até o Centro de Referência de Assistência Social do município de São João do Polesde. Na ocasião, a mulher levou ele, que era seu padrasto e morreu em 2022, para tentar se passar pelo pai dela, falecido em 2011, para realizar a chamada prova de vida. Após isso, o benefício foi cancelado. Conforme o delegado Leonei Almeida, responsável pela investigação, ainda não se sabe se houve atualização cadastral ou prova de vida entre o óbito do beneficiário em 2011 até a data da cessação em 2021, o que possibilitaria o saque desses valores sem que o beneficiado estivesse vivo. Segundo o delegado, o que importa para a investigação é que seguiram recebendo mediante fraude por terem forjado prova de vida ou simplesmente por não terem avisado do óbito ou ainda seguirem realizando saques após o óbito fazendo a utilização indevida do cartão como se fossem o próprio beneficiário. De acordo com o delegado, a investigação segue para apurar quem de fato fazia esses saques. Ainda de acordo com o delegado, certo é que a filha estava envolvida e é possível que o padrasto nem soubesse que estivesse participando do crime. A investigação apura os crimes de estelionato qualificado e falsidade ideológica, que tem penas que passam dos 10 anos de reclusão.
Valeu, Nayon Cursino. Seguindo com o nosso giro do interior, vamos agora à Serra Gaúcha. O Estado promete dobrar o número de atendimentos para a confecção da carteira de identidade em agência Tudo Fácil de Caxias do Sul. Fala, Bruno Tomé.
De acordo com a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, a unidade caxiense do Tudo Fácil vai ter 160 agendamentos diários para a confecção de carteira de identidade a partir de abril. Atualmente, são apenas 80 agendamentos diários. Conforme a pasta, a dificuldade que existe hoje para conseguir o agendamento é o resultado de uma alta demanda somada à redução nos atendimentos diários. Isso ocorre porque, em dezembro, a empresa contratada para prestar serviço na cidade teve contrato rompido com o Estado. O motivo foi a não regularização do pagamento dos funcionários. Um novo contrato foi firmado e a nova empresa responsável está em fase de treinamento, começando a operar em abril. O retorno da oferta completa do serviço, assim, vai ser nesse próximo mês, aumentando para esses 160 atendimentos diários, apenas para a carteira de identidade. Com a nova empresa, o Tudo Fácil também volta a oferecer emissão de documentos do Detran, de CPF, do Fundo de Garantia e também serviços como a senha de acesso para o meu INSS. Hoje, esses serviços estão indisponíveis por conta da troca de empresas.
Valeu, Bruno Tomé. E agora a gente vai lá para o sul do estado falar com Felipe Bax, porque o Galvão Bueno vai receber uma medalha da Prefeitura de Rio Grande.
O narrador Galvão Bueno vai receber a medalha da Ordem Silva e Paz, maior honraria do município de Rio Grande. A entrega da medalha acontece anualmente no dia do aniversário do município, comemorado em 19 de fevereiro. Conforme o prefeito Fábio Branco, a entrega é uma forma de agradecimento ao narrador pela divulgação da Praia do Cassino. Galvão é um frequentador da praia e constantemente aparece em vídeos publicados por fãs e por ele mesmo, nas areias de Rio Grande. Ainda em fevereiro, a Câmara de Vereadores de Rio Grande também aprovou um voto de louvor a Galvão pelo mesmo motivo. Esta foi a segunda temporada consecutiva em que Galvão veraneou na Praia do Cassino. O comunicador é proprietário de uma estância em Candiota, a cerca de 200 quilômetros de Rio Grande, onde gere atividades como produção de vinho e pecuária.
Obrigada, Felipe Baques, com essas informações para fechar o nosso giro do interior. Agora 11 horas e 28 minutos, atualização daquele caso de São Paulo, né? Ontem, em que um menino, um adolescente de 13 anos, acabou matando uma professora a facadas, feriu professoras, outras professoras e também um aluno. A polícia descartou que ele tenha sido ajudado durante o crime. Um possível aviso prévio, um possível apoio prévio, na verdade, ainda está sendo investigado. Professoras imobilizaram e desarmaram um aluno que matou uma professora, feriu outras pessoas, e o Ministério Público de São Paulo pediu hoje a internação provisória desse adolescente, que era aluno da escola. E uma outra informação importante é que o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou hoje a taxa de juros de 1,97% para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. No dia 13 de março, o colegiado tinha decidido baixar de 2,14% para 1,70% ao mês o limite de juros praticados nas operações convencionais de consignado para os beneficiários, medida que levou bancos a suspenderem essa modalidade de empréstimo. Diante da suspensão, então, o governo decidiu rever a redução. A decisão de hoje do Conselho foi tomada após o presidente Lula defender a taxa de 1,97%. E o colegiado também aprovou a taxa de 2,89% para o cartão de crédito consignado. E aí, com isso, então, né, com esse aumento de novo dos juros, na verdade, parte dos bancos já retomou a operação dos empréstimos consignados. É o caso, por exemplo, do Bradesco, do Banco do Brasil, do Santander e do Banco Pan. Agora 11 horas e 30 minutos, voltamos a falar do tempo, vamos fazer um novo contato com o Cléo Kuhn para saber da previsão para hoje, aliás, para hoje não mais, né? Falta meia hora para acabar terça-feira, mas para quarta-feira e também para o restante dessa semana, Cléo.
O tempo esperado para a quarta-feira é de instabilidade para o estado. A gente tem previsão de pancadas de chuva. Como a gente tem previsão de ter temperaturas altas, a expectativa fica que haja também trovoadas aqui na região. Claro que com maior ou em menor intensidade, concentrando em algumas áreas do estado, outras não, mas a gente vai ter alguma formação de nuvens cumulonimbus que vão trazer aí essa perspectiva de chuva com trovoadas para o estado do Rio Grande do Sul durante o período da quarta-feira. Na quinta tem chuva, mas é bem provável que as áreas de trovoada já sejam menores, porque a gente não tem assim tanta umidade, embora continue um calor muito parecido, porque uma coisa me chama a atenção para quinta-feira são as temperaturas que talvez não cheguem aos 30 graus por causa da quantidade grande de umidade, mas vai no mínimo a 28. Poxa, 28 graus com bastante umidade, isso favorece também a formação de algumas nuvens cumulonimbus, e principalmente pancadas de chuva espalhadas por grande parte do estado do Rio Grande do Sul, mesmo não sendo todo o estado, mas muitas áreas terão pancadas de chuva ainda na quinta. E o que chama a mesma atenção é a intensificação dessas chuvas para sexta-feira, exatamente para o último dia do mês. Há uma intensificação das pancadas de chuva, há o calor que continua com temperatura na faixa dos 30 graus. Como está havendo um aquecimento um pouco maior, é por isso que se espera chuvas mais intensas no final da sexta-feira. Sábado começa com instabilidade pela manhã na metade norte e no sábado à tarde o ar seco então toma conta do estado do Rio Grande do Sul. A expectativa é que a gente tenha no domingo um comportamento de tempo seco, temperaturas amenas. Claro que não vai fazer frio e nem um calorão muito grande, afinal de contas no outono as temperaturas ficam medianas, então a gente vai ter aí um comportamento de tempo muito bonito na segunda e não deve chover no domingo, e não deve chover nem segunda nem terça, mantendo o clima ameno aqui no estado. Mas chove na metade da semana que vem, aqui no Rio Grande outra vez.
Valeu, Cléo Kuhn, complementando informações da previsão do tempo aqui no programa. Ouvinte participa pelo 996995218. A gente faz mais uma rápida pausa, em seguida retorna para o último bloco do Estúdio Gaúcha. Horas e 35 minutos, de volta com o Estúdio Gaúcha, último bloco do programa nessa terça-feira. Amanhã eu fico com vocês de novo e aí na quinta-feira o Ramon Nunes retorna para a apresentação do programa. Agora a gente vai para o último bloco e o último bloco é sempre o bloco do esporte. Começando pelo Placar Gaúcha, que vem para quem, Vitória Fagundes? Boa noite.
Boa noite, Bibiana. Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
E hoje tivemos vários amistosos internacionais. O mais importante deles, né, o que estava acontecendo até pouco tempo atrás, era da Argentina e Curaçao. A Argentina fez 7-0 em Curaçao. Também tivemos Colômbia vencendo o Japão por 2-1. Uruguai venceu por 2-1 a Coreia do Sul. A Bélgica venceu por 3-2 a Alemanha. E Marrocos e Peru empataram em 0-0. Também aqueles jogos da Eurocopa. Geórgia e Noruega ficaram em 1-1. A Escócia venceu a Espanha por 2-0 no jogo de hoje à tarde. O país de Gales venceu por 1-0 a Letônia. Romênia venceu por 2-1 a Bielorrússia. E a Suíça venceu por 3-0 o time de Israel, a seleção de Israel. Também tivemos Croácia 2, Turquia 0. Jogos internacionais dessa terça-feira. Agora 11 horas e 36 minutos, vamos falar também da dupla Grenal. Dupla Grenal que chega para Vitória Fagundes.
Ferramentas de Tools, na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS, unir ideias move o futuro. Sua obra ou reforma fica ainda mais fácil com as condições especiais Elevato. Passe em uma loja até dia 31 e confira.
Valeu, Vitória Fagundes. Vamos começar então pelo Grêmio, falando com Felipe Duarte. Traz os destaques do Tricolor que tem decisão no fim de semana. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Bibiana. Chegando com as informações do Grêmio, que treinou na tarde desta terça-feira no CT Luiz Carvalho. Antes da atividade, inclusive, o zagueiro Bruno Alves concedeu uma entrevista coletiva e a gente até não sabia da principal informação que viria a acontecer depois disso, né? O companheiro de Bruno Alves, ou aquele que seria o seu companheiro na final do Gauchão, Walter Kahneman, foi a ausência da atividade. Então ninguém questionou sobre isso. Mas o Bruno Alves falou sobre a projeção para a final contra o Caxias do Gauchão, primeiro jogo agendado para sábado, 4:30 da tarde, disse que não tem favorito, que o Caxias fez um ótimo papel no campeonato, cresceu durante a competição, só perdeu um jogo, né, para o próprio Grêmio na estreia, na primeira rodada. Bruno Alves também falou sobre o Tassiano, que se despediu, foi jogar no Bahia. O Grêmio vendeu esse atleta para o Bahia por R$1,5 milhão. Proposta que foi aumentada nos últimos dias, né? O Grêmio até fez um esforço, o técnico Renato também, para que ele permanecesse por aqui, mas era um desejo do jogador jogar no Bahia, onde ele vai ser titular. Aqui ele era um reserva, né, da equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi, mesmo que tenha sido um dos protagonistas do jogo contra o Ipiranga no último sábado. E o Grêmio também ganha o dinheiro para um jogador que na metade do ano poderia assinar um pré-contrato, ficar livre, sairia de graça, né, do clube ao final do ano, ficaria livre ao final do ano, onde ele tinha contrato, né? Até o vínculo dele se estendia até dezembro. Então o Grêmio achou por bem negociar o Tassiano e ganhou uma verba por ele. Bruno Alves também falou sobre Thiago Santos, as críticas que estão sendo feitas, as vaias que ele ouviu no último sábado contra o Ipiranga. Ele disse que se coloca no lugar do jogador, que ele tem família, que é um ser humano, que a esposa, os filhos estavam no estádio e que se acontece com ele, também poderá acontecer com o próprio Bruno Alves. Embora o Bruno Alves viva um bom momento, né? O vice-artilheiro do Grêmio na temporada, atrás apenas de Luiz Soares, já marcou 4 gols nesse ano, vive sua fase mais artilheira na carreira. Mas, voltando à origem da nossa conversa, né? Walter Kahneman foi a ausência da atividade no CT Luiz Carvalho nesta tarde, Bibiana, e ele sentiu um desconforto muscular. Ele que ontem participou normalmente do treino, né? Não jogou contra o Ipiranga porque estava suspenso, foi expulso lá em Erechim no jogo de ida, inclusive vai ser julgado na próxima sexta-feira, mas como foram dois cartões amarelos, foi um pênalti que ele cometeu, né? A bola acabou resvalando no braço dele, ele vai ser julgado pelo TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, mas a tendência é que seja absolvido. Ficaria à disposição do técnico Renato para o jogo contra o Caxias, jogo de ida era a final, mas agora surgiu essa questão clínica. O Grêmio tem mais três atividades, o Kahneman vai sendo reavaliado, e para saber se fica à disposição ou não, se não jogar, Bruno Vini continua como titular ao lado do Bruno Alves. Outro jogador que também não participou da atividade foi o goleiro Gabriel Grandô. Ele apresentou um quadro de indisposição estomacal e foi liberado pelo departamento médico para voltar para sua casa, né? Então, não participou do treino de hoje, mas para todo efeito, o titular é o Adriel, o Breno é o reserva imediato, o Gabriel Grandô hoje na hierarquia dos goleiros é o terceiro goleiro. Claro que essas são as ausências dentro daquilo que já vinha sendo trabalhado pelo técnico Renato Portaluppi. Ele segue sem contar com o Fábio, com o PP, que apresentaram lesões musculares ainda lá em Erechim, no jogo de ida da semifinal contra o Ipiranga, e a tendência é que esses dois também fiquem fora da viagem para Caxias do Sul. Cristaldo foi a boa notícia, esse sim, treinou normalmente, fica à disposição do Renato, mostrou que está totalmente recuperado da coxa direita, de uma lesão na coxa direita, e aí pode ser titular lá em Caxias. O Renato que ainda aguarda, né, Bibiana, para definir o time, o retorno de dois volantes, o Vilhaçante e o Felipe Carbajo. O Vilhaçante estava com a seleção paraguaia, que ainda ontem, na noite de ontem, perdeu um amistoso para o Chile por 3-2, Vilhaçante atuou por 90 minutos. Mas o Grêmio informou, Vilhaçante retorna para Porto Alegre ainda nessa madrugada, fica à disposição do Grêmio para o treinamento dessa quarta-feira que vai acontecer pela manhã. Já Felipe Carbajo, foi uma viagem um pouco mais longa, né? Ele participou de um amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul lá em Seul. Ele entrou no segundo tempo da partida, entrou na vaga do Manuel Ugarte, volante do Sporting Lisboa, lá de Portugal. Mostrou seu futebol para o técnico uruguaio, mas agora retorna para Porto Alegre e vai participar apenas do treino de quinta-feira. Será pouco tempo para que o Renato tenha os dois à disposição, mas totalmente recuperados fisicamente, podem formar inclusive a dupla de volantes lá no Estádio Centenário. São essas informações, né, do Grêmio, que, como eu disse, tem três atividades ainda pela frente, Bibiana. E aí, na sexta-feira, embarca para Caxias do Sul. No sábado, tem o compromisso, 16h30 lá no Estádio Centenário. 6.000 lugares foram reservados para a torcida do Grêmio. 5.000 ingressos já foram vendidos para esse que será o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, Bibiana.
Felipe, a gente já pode projetar um time do Grêmio agora para o jogo de sábado contra o Caxias, final do Gauchão?
Vamos tentar projetar esse time do Grêmio, sim. Não tem ainda uma escalação definida. No treino dessa tarde, o Renato até entregou coletes, teve um trabalho com bola, mas nenhum esboço ainda da escalação, até por conta dessas ausências que eu citei agora há pouco. Mas a gente pode projetar, assim, um time titular do Grêmio para encarar esse primeiro embate, né, contra a equipe do Caxias. Adriel no gol, virou titular mais do que nunca, chancelou isso, defendendo cobranças de pênaltis contra o Ipiranga. João Pedro ganhando a posição, até porque o Fábio, que era o titular, deve seguir afastado por lesão. A dupla de zaga, a partir de agora, vira uma incógnita por conta da situação do Kahneman, como eu expliquei, apresentou um desconforto muscular, vai ser reavaliado. Se não jogar, Bruno Alves e Bruno Vini, que formaram a dupla titular contra o Ipiranga, seguirão em campo lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Do lado esquerdo, no lado lateral esquerdo, será o Reinaldo mais uma vez. A dupla de volantes tendo Vilhaçante e Carbajo, os dois retornando dos amistosos com as suas seleções, paraguaia e uruguaia, respectivamente. Bitello, portanto, ocupando aquela faixa mais adiantada do campo, pelo lado direito. Cristaldo recuperado de lesão no miolo, né, atrás do centroavante, e pelo lado esquerdo Vina, mas claro que esses jogadores têm liberdade para trocar posição entre eles. E lá na frente, o Luisito Soares, que é o artilheiro do Grêmio nessa temporada, a esperança de gols, e que lá, na primeira rodada contra o Caxias no Estádio Centenário, marcou o gol da vitória gremista por 2-1. Portanto, a expectativa é de que ele possa repetir esse papel agora no confronto, que a partir de sábado já começa a valer taça, né? O Grêmio venceu naquela primeira rodada, na fase classificatória, agora zera tudo, é a decisão do campeonato, Bibiana. Tá certo? Um grande abraço aí, boa noite, bom programa.
Abraço, valeu, Felipe Duarte, boa noite pra ti. Agora a gente vai falar sobre o outro lado desse duelo, né, dessa final do Gauchão, Grêmio e Caxias. Quem traz as informações do Caxias é o Thiago Nunes. Tudo bem, Thiago? Boa noite.
Boa noite, Bibiana e ouvintes do Estúdio Gaúcha. O Caxias se reapresentou na tarde desta terça-feira no Estádio Centenário. O grupo de atletas fez a primeira atividade da semana para enfrentar o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. A partida de ida será no próximo sábado, às 16h30, no Estádio Centenário. Inicialmente, o técnico Thiago Carvalho tem 5 desfalques. Os volantes Vini Guedes e Marcel, que acabaram expulsos na partida de volta da semifinal contra o Inter, quando o Caxias empatou em 1-1 e se classificou nos pênaltis. 3 atletas pertencem ao Grêmio por uma questão contratual, não vão poder estar nas duas finais do Campeonato Gaúcho. O volante Pedro Cuiabá e os atacantes Wesley Pomba e Ronald. O Caxias, inclusive, tentou a liberação desses atletas, foi discutido internamente para conseguir a liberação junto ao Grêmio, mas achou muito difícil e esses jogadores, então, ficam de fora da final, pois dependeria exatamente de uma liberação do tricolor. Hoje, o Caxias também teve mais uma baixa no seu elenco e aumentou ainda mais a lista de desfalques do técnico Thiago Carvalho. O atacante Bustamante não participou da atividade. O atleta tem contrato se encerrando ao fim do Campeonato Gaúcho e após uma reunião antes mesmo do treino começar, junto com o departamento de futebol, em comum acordo, o clube acabou acertando a rescisão contratual. Bustamante, que tem 17 jogos com a camiseta do Caxias, ele foi o destaque da Série D no setor ofensivo na temporada passada. Neste gaúchão, ele acabou perdendo espaço, não vinha atuando como titular, era reserva da equipe e entrou em 9 jogos do Campeonato Gaúcho, marcando 2 gols. Em meio ao gaúchão, ele também teve uma lesão, o que acabou afastando dos gramados por um período. Mas ele acabou perdendo espaço junto ao técnico Thiago Carvalho. Inclusive, na partida contra o Inter, na semifinal do Campeonato Gaúcho, no estádio Beira-Rio, ele não foi nem relacionado. Ficou em Caxias do Sul treinando em separado. Hoje, na reapresentação do grupo de atletas, o jogador acabou acertando a sua rescisão e não faz mais parte dos planos do Caxias para a temporada. Sendo assim, a lista de atletas fora da decisão sobe para 6. Mais um problema para o técnico Thiago Carvalho, que agora, de atacante do lado do campo, só tem Richard como opção. Os outros 2, Marcão e Vinícius Espanhol, são camisas 9, eles atuam na função de centroavante. Teria que improvisar no decorrer da partida contra o Grêmio. Os treinamentos no Estádio Centenário, a partir de amanhã, serão de portões fechados. A imprensa terá acesso apenas ao aquecimento. A tendência é que o técnico Thiago Carvalho acabe promovendo mudanças em função dos desfalques. O grande problema está no meio de campo, onde ele só tem 2 volantes para iniciar a partida: Marlon e Moacir, já que os demais estão suspensos. Sendo assim, no decorrer do confronto contra o Grêmio, se precisar trocar, ele vai ter que improvisar um atleta na função. O Caxias, que também começou hoje a venda de ingressos para a final de sábado, e a procura foi intensa no Estádio Centenário. Inclusive, parecia dia de jogo hoje no Estádio Centenário devido à movimentação, até com uma fila para a compra de ingressos. A maioria era para a torcida do Grêmio. O primeiro lote promocional para a torcida visitante, no valor de R$ 100,00, terminou por volta das 4 horas da tarde. Agora, a torcida gremista terá de desembolsar R$ 150,00 para acompanhar a final em Caxias do Sul. Ainda há ingressos promocionais para a torcida do Caxias, no valor de R$ 100,00. Na quinta-feira, sobe para R$ 150,00. No primeiro balanço divulgado pelo Caxias, a torcida do Grêmio já adquiriu mais de 5 mil ingressos. O espaço destinado tem uma capacidade para 8 mil lugares. A torcida do Caxias ainda tem uma procura tímida. Pelo lado grená, pouco mais de 300 ingressos foram vendidos. Lembrando que o Caxias tem cerca de 3 mil sócios que não pagam para acompanhar as partidas no Estádio Centenário. A procura segue ainda nos próximos dias. Os ingressos seguem sendo comercializados até sexta-feira de forma antecipada e no dia do jogo, no sábado, o valor será de R$ 150 para ambas as torcidas. Isso, é claro, se não se esgotar de forma antecipada. Quem concedeu entrevista coletiva hoje no Estádio Centenário foi o centroavante Heron, que inclusive marcou o gol de empate do Caxias diante do Internacional, que levou a decisão para os pênaltis. Ele comentou qual tem que ser o diferencial do Caxias para ficar com o título gaúcho e nós vamos ouvir agora.
Eu acho que não tem diferencial, acho que a gente tem que manter o nosso trabalho que a gente vem fazendo desde a pré-temporada, um grande trabalho da toda a comissão, toda a direção, nossos jogadores também. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, dois jogos difíceis, como foi a semifinal também, mas a gente vai trabalhar essa semana, trabalhar semana que vem para tentar buscar o título do Campeonato Gaúcho.
Centroavante Heron, que está tendo a sua primeira experiência no futebol gaúcho. Na temporada passada, ele acabou defendendo as cores do Sampaio Correia e também do ABC. Em 12 jogos com a camiseta do Caxias, ele já tem 4 gols neste Campeonato Gaúcho. Heron estava em campo na partida de estreia do Gaúchão contra o Grêmio, quando o Caxias acabou perdendo pelo placar de 2-1 de virada. Inclusive, este confronto foi a única derrota do Caxias em todo o Campeonato Gaúcho. Depois o time não perdeu e vem de 12 jogos de invencibilidade. O Heron comentou em entrevista coletiva o que mudou no time do Caxias da estreia para essa final do Campeonato Gaúcho.
Cara, eu acho que é um time que tem bastante qualidade, como a equipe do Grêmio também tinha, mas eu acho que eles têm um toque de bola, uma flutuação melhor ali por dentro. Então a gente vai trabalhar semana, vai ver o que o Thiago tem para falar essa semana, tentar buscar marcar bem eles e, como eu falei, aqui dentro de casa a gente tem que buscar a vitória, porque assim vai ser importante para a gente, para a gente ser campeão do Campeonato Gaúcho.
Centroavante Heron do Caxias, que deverá estar em campo entre os titulares no próximo sábado contra o Grêmio. Caxias, que a partir de amanhã irá treinar de portões fechados e o mistério deverá tomar conta do Estádio Centenário. Bibiana.
Valeu, Thiago Nunes, com as informações do Caxias, Grêmio Caxias, nesse fim de semana, sábado, agora dia 1º de abril, às 4h30, e depois no outro sábado, dia 8 de abril, também às 4h30, os dois jogos da decisão do Gauchão. E pra gente fechar, vamos falar com o Rodrigo Oliveira, falar sobre o Internacional. Ontem teve sorteio da tabela da Libertadores. Como é que ficou o Inter nessa tabela, hein, Rodrigo? Boa noite.
Boa noite, Bibiana Dil. Está definida a estreia do Inter na Copa Libertadores da América. Será na próxima terça-feira, dia 4 de abril, em Medellín, na Colômbia, 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, Independiente de Medellín e Inter. Será o primeiro jogo colorado na Copa Libertadores da América. Estão definidos também os demais jogos. A segunda rodada será no dia 18 de abril, 7 horas da noite, Inter e Metropolitanos, no Beira-Rio. No dia 3 de maio tem a terceira rodada, no Beira-Rio, 7 horas da noite, Inter e Nacional do Uruguai. No dia 25 de maio, 21 horas, horário de Brasília, na Venezuela, em Caracas, Metropolitanos e Inter. No dia 7 de junho, em Montevidéu, no Uruguai, 7 horas da noite, Nacional do Uruguai e Inter. E a última rodada da fase de grupos, no dia 28 de junho, 7 horas da noite, no Beira-Rio, Inter Independiente de Medellín. Para resumir, viu, Bibiana, os 6 jogos do Inter serão em uma terça-feira. E os 3 jogos no Beira-Rio serão às 7 horas da noite. Ficou definido isso em relação à participação do Inter na Copa Libertadores da América. A direção ainda tenta contratar reforços para inscrever na fase de grupos. O prazo é esse final de semana, mas tem uma possibilidade forte de os reforços só virem a partir da janela do dia 3 de julho. E aí eles só poderiam jogar uma eventual fase de oitavas de final da competição continental.
Rodrigo, e como que foi a representação do Inter depois da eliminação do Gauchão no último fim de semana?
Bibiana, de fato, hoje à tarde ocorreu o primeiro treino, o primeiro dia de atividade no Inter, depois da eliminação no Campeonato Gaúcho. E foi uma representação tranquila, silenciosa, é verdade, mas tranquila. Não houve qualquer protesto, manifestação ou hostilidade da torcida. A principal atração foi o lateral esquerdo, René. Ele estava lesionado por conta de um problema muscular na coxa direita. O atleta não pôde participar do jogo contra o Caxias e hoje ele fez o seu primeiro trabalho no campo. Ainda sob supervisão da fisioterapia, é verdade, mas são boas as perspectivas de ele atuar no jogo contra o Independiente de Medellín pela estreia na Copa Libertadores da América. A definição vai ocorrer ao longo da semana, quando o técnico Mano Menezes também vai definir a escalação colorada para essa partida.
Rodrigo, e tem novidades sobre a adesão do Inter à Liga? Como é que ficou essa situação?
Bibiana, esse assunto está gerando muita ebulição política no ambiente do Inter. A direção pretendia, na reunião que estava marcada no Conselho Deliberativo para essa quinta-feira, aprovar um termo de compromisso de adesão Inter à Liga Forte Futebol, autorizando o Inter, em parceria com os demais clubes da Liga Forte Futebol, a vender 20% dos direitos de transmissão para o fundo norte-americano Serengeti. Na prática, funcionaria assim. O Inter venderia esses 20% para a Serengeti por 50 anos e, ao longo de 50 anos, a Serengeti teria o poder de captar parceiros, de vender os direitos de transmissão para os interessados e a Serengeti arrecadaria 20% do valor. O Inter ganharia como luvas um valor de 212 milhões de reais, metade nesse ano, metade no próximo ano. A direção do Inter defende a adesão à Liga Forte Futebol por entender que é uma liga que reduziria a disparidade entre os clubes que mais ganham, Flamengo e Corinthians, e os demais. No entanto, um grupo de 142 conselheiros enviou um requerimento à mesa do Conselho Deliberativo pedindo o cancelamento dessa reunião para que seja chamada a Libra, outro bloco de liga que tem outros clubes, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, a maior parte dos grandes. Os grandes que estão na Liga Forte Futebol são Inter, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense. E esses conselheiros queriam ouvir a Libra para que os conselheiros possam tomar a decisão depois de ouvir os dois blocos, as duas principais ligas. E a mesa do Conselho Deliberativo acatou esse requerimento, cancelou a reunião e em um documento pediu para que a direção providencie uma apresentação ou a oportunidade de a Libra apresentar aos conselheiros o seu modelo de negócio, assim como também a Liga Forte Futebol. O fato é que há uma disputa política em andamento, digamos que a direção do Inter defende a Liga Forte Futebol e muitos grupos de oposição são mais favoráveis à adesão à Libra. E essa questão deve ser debatida no âmbito político, deve seguir sendo debatida internamente no âmbito político, Bibiana. Aquele abraço para ti e para os ouvintes do Estúdio Gaúcho.
Valeu, Rodrigo Oliveira. Grande abraço para ti também. A gente vai chegando ao finalzinho do programa. Antes de falar com o Rafael Collin, uma informação que chega aqui das agências de notícias, o presidente Lula comunicou hoje durante uma reunião no Palácio da Alvorada que remarcou a viagem para a China para o dia 11 de abril e fez um novo convite para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para integrar essa comitiva. Foi um encontro de cerca de 2 horas e meia. Lembrando que Lula ia para a China no sábado, aí por conta de um quadro de pneumonia acabou adiando a viagem para domingo, mas não pôde ir mesmo por recomendação médica e ficou no Brasil para terminar o tratamento da doença. Agora marcando a viagem para o dia 11 de abril, o presidente Lula que vai à China. Agora 11 horas e 58 minutos, vem chegando aqui no estúdio comigo o Rafael Collin, que fala para a Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Tudo bem, Collin? Boa noite.
Boa noite, Bibiana.
Hoje teve elogio, então, hein?
Pô, fiquei surpreso, eu recebi um vídeo agora do narrador Odinei Ribeiro, da Globo e do Sport TV, em que outro narrador, o Kleber Machado, disse no programa... num programa de entrevistas chamado O Programa de Todos os Programas, de Flávio Rico e Dani Bavoso, que ele é um cara apaixonado por rádio, isso não é novidade, mas ele disse que, por gostar tanto de rádio, ele disse assim, inclusive tem um programa lá em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, que é a partir da meia-noite, o Esporte e Companhia com o Collin, eu com frequência estou acompanhando a madrugada inteira. Então quero deixar aqui minha gratidão, meu agradecimento ao Kleber Machado, desejar inclusive boa sorte para ele na nova decisão que ele vai tomar. Fiquei realmente muito feliz com o reconhecimento de um dos maiores narradores do Brasil.
Muito legal mesmo. A gente sabe que o Kleber Machado é fã de rádio, né? Mas bacana mesmo ele ter falado que te ouve. Baita programa, né, Colin? O que nós temos hoje no Esporte Companhia?
Nesse baita programa, programa. Tem o Pedro Petrucci, baita jornalista, baita colega aqui da redação de GZH, do nosso departamento de esportes. Vou falar com o Petrucci sobre o grupo do Inter na Libertadores, sobre a decisão do Gauchão, sobre um resumo sobre o Campeonato Gaúcho também, como foi. E vou falar com conselheiros da dupla Grenal ao longo da madrugada. De avaliar essa primeira etapa, digamos assim, de 2023, que é o Campeonato Gaúcho, que se aproxima do fim, mas amanhã já tem sorteio de Copa do Brasil.
Daqui a pouco começa aquele ritmo mais intenso, né? De jogo, de dois jogos por semana sempre, né?
E com adversários bem mais difíceis e competições bem maiores, né?
Verdade.
Então tudo isso a gente vai tratar em seguidinha.
Então tá, Colin, valeu, bom programa.
Obrigado.
Já passamos do sinal da meia-noite. Obrigada pela companhia de todos. Amanhã retorno e na quinta-feira o Ramon Nunes está de volta. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.